Eu acredito que essa mensagem dessa noite vai mexer com o coração de bastante gente aqui. Se mexeu com o meu, vai mexer com o seu também, amém? E ela é bíblica, e ela vem da parte do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, porque é palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar atentos ao que Deus quer ministrar no nosso coração, porque nós vamos precisar dessa ferramenta para o nosso dia a dia. E é um tema que todo mundo talvez já até conhece na Bíblia. Nós vamos trabalhar a questão de um tema que se diz desenvolvendo a disciplina e o domínio próprio. Domínio próprio. Isso é libertação. Desenvolvendo a disciplina e o domínio próprio. Veja bem, nós estamos retomando as atividades normais da nação brasileira, do nosso trabalho, do cotidiano, e a gente já vê o movimento nas ruas. Hoje eu estava assistindo o jornal e eu vi que esse ano, essa semana, não teve nenhum caso de Covid. Graças a Deus, por isso, dá uma glória, né, gente? E nós estamos fazendo nossa retomada como igreja, no nosso cotidiano, faculdade, escola, trabalho. E nessa retomada da nossa vida, nós não estamos voltando como nós éramos. Cada um de nós vem marcado por uma situação de pandemia. Que quanto tempo foi que demorou esse negócio? 3 anos? Não sei. 2 anos. Cada um tem uma história de dor, de sofrimento, de perdas financeiras, família, trabalho, enclausuramento, trabalhando em casa. Cada um de nós tem uma história de igreja vazia, quando a gente pregava aqui para a igreja vazia. Então, é tempo de retomada. É tempo de recomeço. E aí, quando nós saímos de uma batalha, de uma guerra que nós estávamos, isso é qualquer tipo de guerra, porque todo mundo estamos numa guerra constante, mas essa guerra visível, porque tem aquela que você não vê, mas ela existe aqui nas regiões celestiais, visível, guerra de dor e muito sofrimento. Nós sempre saímos de uma batalha, de uma luta, de uma provação, seja ela qual for, com sequelas, com marcas. E depois seremos restaurados pelo Senhor. Então, nessa retomada, Deus está nos chamando. A primeira coisa é para perguntar: como é que você está voltando? Como é que está as suas emoções? Será que você já parou para pensar como estão as suas emoções e os seus comportamentos nessa retomada? Como é que você está vindo para passar para o outro lado? Porque a gente vai passar para o outro lado. Estamos passando para o outro lado, o lado da cura, enfim. Como é que você está fazendo essa sua jornada no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Como estão as suas emoções, o seu coração, depois de tudo que você e eu vivemos nessa guerra? Será que você pode parar para se identificar e dizer: olha, foi difícil e eu estou saindo da pandemia desse ou desse jeito? Porque muitos saíram vitoriosos, entre aspas. Mas ninguém pode dizer que saiu dessa crise, dessa batalha, ileso. Não. Se o fragmento não foi físico nem financeiro, provavelmente nós tivemos um fragmento na alma. E eu me lembro quando eu vim pregar aqui pela primeira vez na igreja, já contei isso aqui, que tinha umas máquinas aqui na frente, e que eu tinha, que exigia de mim demais um comportamento e diferente de tudo que eu já tinha vivido durante todos os anos da minha vida que eu me conheço como crente. Isso gerou em mim uma coisa muito ruim, de dor, de choro, de tristeza, enfim. E eu demorei, cada vez que eu chegava aqui, eu demorava para superar, né? Cada momento da igreja vazia. Mas agora nós estamos aqui. Você está em casa. Como você está? Como é que estão as suas emoções? Como é que está essa turbulência dentro de você, na expectativa desse recomeço, que vai agora exigir de você um novo comportamento daquilo que você era antes? A forma como você vai lidar com pessoas, ou até com você mesma, que está ferido e machucado, que se descontrolou por algum momento, ou até já ainda se sente descontrolado por conta da sequela de tudo que aconteceu com você, ou com sua família, ou com suas finanças, não sei aonde, em algum lugar. O Espírito Santo nos leva nessa noite, talvez se eu não concluir essa mensagem agora, nós terminamos depois, mas é uma mensagem reflexiva, para que você fale assim: passou a pandemia, eu estou voltando, como é que eu estou? Eu perdi meu emprego, como é que eu estou? Eu estou cansado, casamento, família. Então, você já parou para olhar e pensar, você que está em casa também, como você está? Como estão as suas emoções? Porque nós, eu e você, vamos enfrentar aí fora pessoas, situações extremamente agressivas, pessoas descompensadas, a começar por algum de nós, desequilibradas, inseguras, desesperada para ganhar dinheiro e retomar as suas atividades, a reestruturar sua família ou casamento, não sei. Que nós, como igreja, vamos estar lá fora revendo isso. Eu que saio, né, viajo todas duas vezes por semana, e eu vejo a situação das pessoas como elas estão, e observo muito isso, os comportamentos agressivos, comportamentos de ansiedade, de querer fazer as coisas porque para compensar perdas emocionais, financeiras, e sai aí atropelando tudo. Mas Deus nos chama essa noite para dizer: ei, lá fora tem um mundo a qual eu e você fazemos parte, que vai exigir de nós equilíbrio e domínio próprio, para você não brigar na rua, tá bom? Nem com as pessoas. Que vai exigir de nós situações que vai ficar à tua frente, e você vai precisar do Senhor a sabedoria para desenvolver a disciplina de controlar e dominar as suas emoções, os seus comportamentos, porque você está num campo de guerra. E precisa ser regimentado, equipado, trabalhado no psicológico, na mente, nas emoções, para saber como validar com aquele ser humano que vai aparecer na tua frente para te desequilibrar. Porque ele não está bem. E você, consequentemente, também não esteja. E uma guerra vai ser travada se você não estiver bem. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: tenha domínio próprio. Fala para o teu irmão isso aí. Tenha controle, tenha domínio próprio. E aí, você vai sair daqui equipado para exercitar, lá com seu chefe, com a sua amiga, com sua sogra, no trem, no ônibus, o domínio próprio. Dá um glória, filho. Porque você está falando assim: eu concordo, eu vou realmente sair daqui equipado. A palavra de Deus não discorre pela igreja, nem no coração do povo, por acaso. ela vem com poder de transformação e de instrução para nos equipar o que nós vamos enfrentar lá fora todos os dias. Abra sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 5. Somos privilegiados porque em Cristo nós encontramos recursos para controlar nossas emoções. Pelo menos é o que Ele quer de nós, né, gente? Vamos ler o versículo 16 que diz assim: digo, porém, o seguinte. Eu, o Senhor, estou falando para você o seguinte. Preste atenção. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Porque se você viver no Espírito, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam, na minha versão está assim, o que vocês querem. Você aceitou Jesus? Você não tem para fazer mais o que você quer. Quem vive no Espírito não faz mais o que quer. Não faz mais a vontade da carne. Porque carne e Espírito são duas coisas opostas, diz a palavra. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito, o que é viver no Espírito? É viver os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto essas coisas não há lei. E os que são de Cristo e você é, amém? Já crucificaram a carne. Glória a Deus. Com suas paixões e os seus desejos. Porque você vive em Cristo. Caso contrário, tem alguma coisa errada. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir pela vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos dos outros. Que coisa incrível. Quem vive no Espírito não provoca briga. Não provoca situação difícil. Não anda se vangloriando, dizendo que é o bom em tudo. E nem satisfaz o desejo da carne. E quando eu estou falando de desejo da carne aqui, gente, a gente vai para onde? Para o sexo. Não é só isso, também isso. Gula é satisfazer o desejo da carne. Você está começando a ter vontade. Comprar demais. Gastar o cartão de crédito do marido sem ter dinheiro é o desejo da carne. É compensação emocional, às vezes. Não gostar de ler a Bíblia é a carne que não quer ler. Não gostar de orar é a carne. Bom, nós estamos terminando aí a campanha de jejum e oração às 7 da manhã. Meu Deus, 7 da manhã para mim é de madrugada, gente. Eu durmo muito tarde, eu não durmo antes da 1 hora da manhã, é difícil. E saio muito cansada em casa. Então eu tenho o hábito de levantar às 6 horas e dormir de novo. E das 6 às 8 é o meu sono zerado. Mas o primeiro dia, como foi difícil participar dessa campanha de oração, na sala de oração. Mas como eu cresci nesses 40 dias. Como eu cresci, biblicamente falando. Como Deus falou comigo nesse período. Porque eu falei para a minha carne: carne, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu fiz exatamente isso. São 40 dias, viu, carne? Não é o ano todo. É 40 dias que você vai levantar às 7 horas da manhã. Depois de um culto de terça, depois de um culto de quarta, depois de um culto de quinta, você vai ter que levantar. Porque você vai ter que orar. E eu botava uma talagada de café assim, bem grande, logo, para acordar. Ninguém sabia que eu estava de pijama, né? Porque eu botava uma blusa assim para disfarçar, né? Mas eu decidi a dizer para a minha carne que ela não dominava o meu espírito. Eu decidi dizer: quem manda aqui é o Espírito, não é você. Eu não vou fazer a sua vontade, porque eu preciso ir para aquela sala de oração de 40 dias, não é para cumprir protocolo, mas eu preciso aprender de Deus nesses dias. E tendo um mestre como pastor Robério, que é o homem da revelação, falei: eu não posso perder a oportunidade, porque o homem é cheio de Deus, cheio de unção. Meu Deus, eu queria ficar o dia inteiro com aquele homem, porque quando ele veio para a igreja, a gente começou o ministério junto de intercessão. Eu passei o cajado para ele e fui para outro lugar. E eu disse: eu queria caminhar com esse homem, porque eu já o conhecia de alguns anos atrás. Queria colar esse homem, porque ele tem muito de Deus para me ensinar. E ele fala para mim: olha, eu sou o mestre, tu é a profeta, né? Ele fala: tu é do reteté, eu sou da palavra. A gente se dá muito bem nesse negócio. É ministério, isso é ministério. Os profetas são mestres. Então a gente caminha muito junto, a intercessão, a libertação e a cura. A profecia e o dom de mestre que ele tem. Então eu disse: eu preciso aprender, e Deus me honrou e tem me honrado. Porque eu sento lá, viu, pego o caderninho e vou escrevendo o que Deus quer falar naquela 7 horas da manhã, que está terminando dia 15, né, varão? Vai consertando aí se eu errar, viu? Tu e a Leila. Tá bom? Então, porque, irmão, esses dias está. Ah, falar nisso, vigília, sexta-feira em Grajaú, povo de Deus. Das 4 da manhã, das 11 às 4 da manhã, haverá o fogo de Deus naquele lugar. As quatro igrejas estão se reunindo, o maior poder, viu, gente? Olha, ninguém dá glória, porque é vigília. Se eu dissesse, ia cair dinheiro na tua conta. Tu dizia: vai, um anjo vai depositar um dinheiro lá, tu falava: ô, glória! Tu vai ganhar um carro, tu ia dar glória a Deus, mas eu não vou falar mentira aqui, vou falar o que Deus vai fazer lá. Aí tu pode ganhar o carro, sei lá. De repente, tu ora, Jesus faz um milagre. Mas o que é que está acontecendo nesse momento? O que Deus está nos perguntando: quem está dominando quem? Quem está controlando quem? Porque, na verdade, essa questão do domínio próprio, dessa disciplina de exercitar essa semente, porque ela é uma semente que você trabalha e vai dar fruto. Poucos estão querendo exercitar agora por conta de tudo que tem acontecendo. Como está esse fruto na sua vida, chamado domínio próprio? Como é que você tem trabalhado esse fruto? Como você tem praticado no dia a dia esse domínio, esse fruto lá no teu trabalho? Se alguém entrar na tua casa e no teu trabalho e dizer assim: ô chefe, coleguinhas, como é que é a Elane aqui nesse trabalho e a Juliana? Essas coleguinhas, como é que elas são aqui? Como é que é o comportamento delas aqui? O que será que vão falar de você e de mim? Começar por mim, né? No meu ambiente de trabalho, no trânsito quando eu estou com pressa, na minha vizinhança e quando eu estou com raiva, quando alguém me provoca, porque ele diz assim: não provoque uns aos outros, nem tenha inveja. Quando alguém me provoca, como é que eu reajo? O que eu faço com esse fruto chamado domínio próprio? Ah, eu sou muito controlada. Quem que deu aleluia aí? Tá falando glória a Deus, menina? Duvido. Porque para você adquirir esse fruto, para você dar glória a Deus, dizer: não, eu sou muito controlado. Eu não me exalto. Eu não fico nervoso. Então tu virou anjo, filho. Mas o problema é como eu processo essa raiva, é como eu reajo quando alguém me provoca, é o que faz a diferença. O que você faz quando você... Ah, mas acontece que eu não tenho sangue de barata. Sou crente, mas não sou besta. Gente, desculpe aí, você tem que ter sangue de barata, e você é crente, você não vou falar besta, mas você tem que ter domínio próprio. Para não falar outra coisa, né? Você é impulsivo quando alguém te provoca? Quem controla seus impulsos? É sua carne ou o espírito? É que você não conhece aquela pessoa lá. Eu não conheço, nem quero conhecer. Se você conheceu, é ela que vai ser a tua lixa. Ela tá, Deus colocou no teu caminho para você exercer o domínio próprio através das provocações dela. Amém, igreja? Eu digo que todo mundo tem uma lixa, gente. Porque você também é lixa de outro. Então, aí fora agora, você vai se deparar com muita coisa que vai vir para te desequilibrar. Mas Deus te chamou essa noite para dizer, Ele tem ferramentas para você. Para você crucificar a sua carne. Porque olha o versículo 24, o que é que fala? Os que são de Cristo, você é de Jesus? Crucificaram a carne. Então olha para você agora, e fala assim, eu já crucifiquei minha carne. Eu até fico com raiva, me fico nervoso, mas eu oro para que o Espírito Santo me dê o controle. E eu não sou uma pessoa invejosa. Os desejos da minha carne eu não satisfaço. Eu tenho controle do Espírito. Quando a minha carne quer berrar, quer gritar, o Espírito Santo me controla. Amém, igreja? Mas, missionário, isso é difícil? Bastante. Mas ele disse, você é de Cristo. E você já crucificou a sua carne e as suas paixões. Ei, preste bem atenção em algo que é de extrema e fundamental importância. Às vezes as pessoas me procuram para contar uma história assim, para me dizer para ela assim, o seu problema é capeta. Elas vêm convictas do que elas estão vivendo de errado na vida dela, é demônio. Bom, você vai fazer o rastreamento daquela história e vai ver que aquela pessoa, ela é tão descompensada emocionalmente, ela tem uma saúde emocional destruída, ela é briguenta, igual, e ela está achando que é o capeta. Mas ela é controlada pela carne dela. Quando eu falo, não, essa situação aqui não é demônio. Você tem uma descompensação. Você precisa ter domínio próprio. Eu escuto demais isso, gente. As pessoas vêm para contar uma história, para que eles encontrem um álibi, um subterfúgio, uma justificativa pelos comportamentos descontrolados que elas têm. Não tem pavio. Não tem limite. E tem gente que é sucinto, né? Ela é descontrolado clássico, assim. Eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso, mas elas fazem. Elas ficam com raiva assim, toda pavorosa assim, tá? Dá a impressão de que a pessoa fala, mas você precisa ser equilibrada. Mas ela está se comendo por dentro. O fogo está ali, dói. Não fala aí na hora, mas eu me controlo. Controlou nada, meu filho. Está fervendo lá dentro. E qualquer tu vai vomitar esse veneno. E quando tu botar isso para fora, tu vai jogar faísca para todo lado. E quem tiver perto de tu vai ser queimado. Porque você não soube processar esse problema na presença de Deus. Senhor, eu preciso deste controle. Porque está escrito. Porque eu sou de Cristo. Eu já crucifiquei a minha carne. Ela está gritando, carne, eu te crucifico agora em nome de Jesus. Eu não vou discutir com essa pessoa. Eu vou no banheiro, vou encher a boca de água, vou fazer qualquer coisa, carne. Mas eu estou crucificando você agora. Vai para a cruz, não desce da cruz, fica lá. Até que passe essa tempestade desse ser humano que quer me tirar do sério. Isso são a característica de pessoas que estão em Cristo Jesus, que já crucificaram a carne e que têm o desejo de ter o domínio próprio. Porque olha só, se eu e você que está em casa, chega na igreja, fazer a campanha do do Vale do Sal, do 318, dos 314, 40 dias de jejum, 50 dias de jejum, e não se controlar para ser cheio do Espírito. Não adianta. Eu quero ser cheio do Espírito, mas eu não tenho controle na minha carne. Irmão, eu era uma mulher muito, mulher não, uma jovem muito, muito briguenta. Como eu gostava de brigar, gente. Tem gente que gosta de uma briga só para dar a última palavra. Para sair de cima. Para sair por cima. E discute, 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 discute. Até que... Né, casal? Alguém cede. Vai falar assim: eu tenho razão, você viu? Tem gente que tem prazer, irmão, de ferir o outro. Para falar: você viu que eu estava com razão? Enche o peito. E se vangloria. Pelo simples fato de dizer: eu tenho razão. Mas perdeu total controle. Feriu. Machucou. Não exerceu a palavra. Não teve domínio. Não importa o que vai falar para o outro. Se feriu, se doeu. Não tem mansidão e diz que é de Jesus. Você é de Jesus? Sou. Mas ele diz: os que vivem no Espírito também andam no Espírito. Isso é mudança de comportamento. Isso é libertação. Para que no momento que você for confrontado, você fala: não, não quero mais isso para a minha vida. Porque você tem desejo de ser cheio de Deus. Tem um preço a ser pago. Nada vem de graça. Renúncia. Renúncia e renúncia. Renunciar aquilo que eu sei que é coisa da minha carne. Porque eu preciso andar e viver pelo Espírito. Isso é mudança de vida. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida por conta de passado que não foi tratado. Por situações que não passaram pelo crivo da cruz. Deus tem uma unção para derramar na igreja. Há para você, nesse tempo, chamado pacificação e domínio próprio. Porque eu e você vamos encontrar lá fora, a começar de nós, descontrole emocional por tudo que aconteceu nessa nação brasileira, na sua vida e na sua casa. E às vezes, queridos, a gente nem percebe que nós estamos em uma guerra. Entenda, de uma vez por todas, nós estamos numa guerra constante e diária. Até quando a gente dorme, às vezes, o Satanás enche a paciência. Ou você está sendo perturbado por um demônio, que ele encontrou uma porta para entrar e está te perturbando. Ou você não está orando. Porque olha aqui, viu? Esse negócio de demônio está perturbando você durante a noite. Ah, o negócio vem me enforcar, puxar minha perna. Vigia, crente. Tem coisa errada aí. Tem pecado não confessado. Tem brecha. Tem brecha. Porque ele só entra quando ele acha uma porta aberta. Eu escuto muito isso. Mas eu estava dormindo, um bicho me enforcou, eu escutei vozes. Mãe, eu conheço tudo isso, já passei por aí. Eu passei por tudo isso. Mas quando eu ia ver, tinha um rombo lá atrás. Deus não tem isso para você, não. Deus quer que você tenha sonhos de Deus, sabe assim? Ver anjo, ter uma palavra profética para alguém, ter visão do céu. Amém? E sabe que... E essa guerra, você trava todo dia. Sabe aquela pessoa que você tem que encontrar com ela todo dia? E você fala: chegou o manto sobrefácil. Chegou o manto, chegou a nuvem é negra. E parece que o Satanás bota lá para te perturbar. E você não está vigiando. E o diabo está te perturbando. E está mexendo com tua cara. E você fica aqui, o turbilhão. O Satanás mexendo, vou dizer agora. É agora que eu vou falar o que eu quero. Aí o domínio próprio começa a disparar, o gatilho dispara. E você começa a entrar numa batalha com sua carne. O Espírito Santo fica assim, meu filho, não vai não, que tu vai se machucar. Vai pra lá, Santo. Agora é comigo, vai lá de novo. O descontrole emocional. Ei, em nome de Jesus, diz o Senhor essa noite, estamos em tempo de batalha e de guerra, e você vai encontrar com pessoas desse jeito, e Deus diz, eu preciso que você adquire o controle emocional, porque nós vamos entrar em batalha, em guerra, a pandemia está acabando em nome de Jesus, mas as guerras, elas continuam. E haverá, eu já falei que uma vez profeticamente vou reafirmar. Ei, os tempos vão dar uma melhorada, mas serão mais difíceis daqui para frente. É final dos tempos. Vamos respirar. Porque o mundo está aí, as batalhas estão aí. E você precisa ser luz e esteio onde você estiver. Reconheça. Em nome de Jesus, reconheça as suas fraquezas, dê nome ao seu pecado, porque é o que Deus quer te libertar essa noite. Romanos capítulo 5, eu já estou caminhando para o final, o versículo 21, vamos começar no 16. Diz assim: ora, se eu faço o que não quero, eu concordo com a lei, é boa. Irmão, quantas vezes a gente faz o que não quer? Amém? Mas olha só o restante. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. A quem é que você está obedecendo? Porque se eu sei que em mim, isto é a minha carne, que não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas eu não faço. Eu sei o que eu preciso fazer, mas a minha carne fala, não, você tem que me agradar. Quem agrada a carne, entristece o espírito. Quando se sabe o que é errado e pratica o erro, você peca. Mas ele diz aqui, olha, é a minha carne, é o meu pecado. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim contra esta lei, quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o meu homem interior, que está lá dentro, o que está lá dentro, tenho prazer na lei de Deus, isso é espiritual. Mas vejo os meus membros, é a minha mente, mas me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu mesma, que eu mesma com a mente sou escravo da lei de Deus, uma segunda carne sou escravo da lei do pecado. Miserável membro que sou, porque eu vivo guerreando e eu sou prisioneiro. Há uma guerra todos os dias que você vai enfrentar aí fora. Talvez você esteja aqui essa noite, meu querido, e esteja preso a uma situação que não seja o domínio próprio, a falta do domínio próprio, que seja a raiva, a falta de perdão. Mas Deus deseja que você saia desse cativeiro. Amém? E exerça a liberdade que Jesus Cristo conquistou para você. Porque você precisa estar livre para receber de Deus o que Deus tem para você. É preciso exercitar e você vai encontrar situações que com certeza vai testar a tua fé e a minha, para que você tenha domínio próprio, ver se você tem domínio próprio ou não. E isso exige perseverança. E isso exige fé, porque as tribulações vão vir. E Deus está falando essa noite, elas virão, mas eu te digo que, se você exercer o controle do espírito da sua carne, você vencerá todas. Temos em nós a fonte de poder chamado Espírito Santo. O que você tem feito da sua vida quando vem a tribulação? Quando alguém te provoca? Como é que você tem reagido? Sabe, esse descontrole. Que depois você fica falando assim, o que eu fiz? Que te tira a tua paz. Tira da firmeza do Senhor. A paz que Jesus te deu. Não tem gente que é tão vulnerável. As emoções estão tão expostas. Que qualquer pessoa pode chegar lá e tirar a tua paz a qualquer momento. Porque tem gente assim. Ela está tão bem. Mas o diabo sabe. Que o quente é de cristal, triscou, grita. Ele não tem resistência. Sabe que ele é pavio curto. Mas ele está no jejum, ele está numa ceia, ele canta na igreja, ele dá uns glória. Ele não lê muito Bíblia, não, mas ele está na igreja. Mas basta alguém triscar. Ele se descontrola. Totalmente. Ei, estamos em guerra. E o Senhor não quer que você seja prisioneiro de nenhum sentimento que venha te desconectar com aquilo que Deus tem para você. Tenha domínio próprio. Você sabe o que acontece para muita gente também? Porque as pessoas se descontrolam, Wesley, porque elas querem, tipo assim, eu não vou perder essa, imagina. O cara está falando aí, você acha que eu vou sair de cabeça baixa? O orgulho. A soberba. De falar assim, eu vou sair daqui humilhado nessa? Enfrenta. Enfrenta situações só para sair bom, bonito na foto. Só para não achar que foi derrotado. Mas você perde a batalha quando você vai entrar numa guerra despreparada. Corre para o banheiro. Vai orar. Tem muita gente, irmão, perdendo a guerra por falta de sabedoria. Porque não sabe lidar com situações. Olha Provérbios capítulo 16 para a gente concluir. Tem pessoas que são muito sábios e muito bons em algumas coisas que fazem. São extremamente habilidosos. Tem faculdade, conhecimento, PhD daqui, PhD dali, estuda a Bíblia, lá. Mas olha o que acontece. Provérbios 16, capítulo 32. Melhor é ter paciência do que ser um herói de guerra. O que domina a sua alma é melhor do que conquistar uma cidade. Sabe o que isso quer dizer? Tem gente que é muito bom em algumas coisas. Ele prega muito bem. Tem uma habilidade. Já viu essas pessoas que tem um negócio de fala, conversa bem? Se entrega uma coisa para ela fazer. É o cara do TI, do HD, do TI. O cara. É um excelente vendedor. O cara conversa bonito. Entra e sai assim, ó. Bem no que faz. Mas quando abre a boca, sem sabedoria, destrói tudo. Por falta da paciência, ele perde uma batalha e uma guerra. Por falta de domínio próprio, de descontrole, ele deixa de conquistar o que Deus tem para ele, assim, ó, e pior que isso é no estalar de dedo. A forma como a pessoa se expressa, ele está até falando a verdade. Ele tem razão no que ele fala. Mas o descontrole é tanto que o tom de voz, a forma como ele falou, a expressão corporal, destrói tudo o que ele conquistou. E o diabo chega lá e faz a bagaceira. Talvez você esteja aqui vivendo uma experiência como essa. E você fala, como assim que aconteceu isso? Estava prestes para ganhar a vitória, querido. É por causa do orgulho, da descompensação emocional. a falta de paciência e por não andar no Espírito. A Bíblia diz, se vivemos no Espírito, nós também temos que andar. E andar é comportamento. É as pessoas olharem para você. A Bíblia fala, pelos frutos vos conhecereis. É quando você abre a boca que as pessoas vão ver em mim e em você. Eu estou pegando para mim hoje, tá? Quem nós somos? De verdade. Porque uma hora a capa cai. Permita que nessa noite, queridos, você que está em casa, está aqui, o Espírito Santo exerça o controle das suas emoções. Eu vi uma pessoa essa semana conversando com ela, ela disse assim, olha, eu estou tão ansiosa que eu estou sentindo coceira na cabeça, estou cheia de pereba. Porque quando perde o controle de tudo. Mãos, ouça. Tem coisas que não dá mais para consertar às vezes. Tem situações que você provoca na vida das pessoas. Males que você pode provocar na vida de alguém por falta de domínio próprio. Que não adianta soprar a ferida. Não alivia. Fica tão marcado. Porque o que você planta, você vai colher. Pode ter certeza disso. Escute, estamos em guerra. E você vai encontrar pessoas lá fora descompensadas. Saia daqui essa noite em nome de Jesus. Vem, louvor, pode dizer, cadê os meninos? Saia daqui essa noite em nome de Jesus, entendendo o que Deus está falando para você. Ande no Espírito. Enfrente essa situação com amor, com equilíbrio. Eu venho processando na minha vida particular esse fruto há muitos anos. Eu não tinha filtro, gente. Tem gente que não tem filtro. Porque quer... E sabe por que eu não tinha filtro? Porque eu queria ter razão em tudo. A última... Ai, ai, é verdade, Espírito Santo. Tem aqueles que quer ganhar a conversa no grito. Já viu? Essas pessoas que são fracas, frágil, medrosa, insegura, sem Jesus, sem o Espírito Santo e que está na igreja. Quando está numa batalha de confronto com o outro, ela começa a gritar mais alto. Para o povo pensar que ela pode. Eu fico, quando tu deparar com uma pessoa como essa, que você não está aqui, não é você essa pessoa, querido. Aí, ah, é verdade. E aí, o que, que o outro faz? Quer gritar mais alto que o outro. Aí você não sabe quem é o doido e quem é o falta de domínio próprio. Tem um maluco e outro mais que maluco. O Satanás fica lá, ei, vambora, quem vai bater primeiro? Aí começa, pau. Essa semana eu conversei com a irmã, ela falou, ei, missionário, estou mudada de vida, porque antigamente eu não discutia, eu já dava umas porradas. Ah, batia, já fechava a mão, já só dava uma. E o Satanás fica lá na tua casa, no teu relacionamento, no treino, sei lá onde. Vamos discutir, lá no ônibus, no trem, vamos brigar. E ele fica atiçando, fala mais alto. E a pessoa começa a gritar, falar palavrão. Para colocar medo no outro. Quando na verdade, é uma formiguinha. Você vê alguém gritando demais, gente? Numa discussão? Sai fora. Tá morto. Duas coisas que acontecem. Ou tu fica igualzinho. E o cão vai estar lá mesmo. Fazendo tu falar cada... Para ferir, aí você fica com uma avalanche de conversa. Você fica tão cheio de argumento do Satanás, falando tanta coisa para ferir o outro. O descontrole do inferno. Deixa o Espírito Santo fora de tudo. E aí, quer ser cheio de Deus. quer vitória, quer bênção, quer cura. Tem não, filho. Deus não passa por cima de princípios da palavra dele. Ele disse, se você obedecer, e você veio aqui hoje para aprender a ter domínio próprio, controle. Porque olha o que Deus manda falar essa noite. Para você que está aqui e para você que está em casa. Tem muita gente com bênçãos retidas, paradas lá nas regiões celestiais, porque não sabe lidar com as emoções. Não tem controle nem paciência. Dons que foram enterrados porque a pessoa não sabe lidar com os outros. Fere demais. Vitórias que ela já precisa ser liberada, mas eu falo assim, se eu der, vai matar o povo. Se eu abrir essa porta para essa pessoa, ela vai destruir quem está por perto. Porque é muito inteligente, faz planos maravilhosos. Mas na hora de exercer o amor e o controle. Não estou falando para você ser... Não, não é isso. Eu estou falando para que você precisa controlar suas emoções. E sair da carne. E viver no Espírito. Porque você vai encontrar aí fora, de novo, diz o Senhor, situações de guerras. E você vai lembrar dessa palavra. Quando Deus começou a tratar essa área da minha vida, que trata até hoje, eu confesso a você que para mim foi muito difícil. Porque eu ficava dentro das pessoas e falava, eu, tudo bem que eu pedi para o Senhor me dar o domínio próprio, mas o Senhor me deixou besta. Eu falava desse jeito para Deus. Olha o que essa mulher está falando para mim. Eu tenho que ficar quieta? Irmão, estou saindo da igreja aqui uma vez. E eu fui dar graça e paz para uma mulher, ela não me respondeu, eu fui atrás dela. Ela estava saindo do culto, eu estava entrando. Ela saiu rápido, eu saí atrás. Peguei ela lá no portão. Ô, irmã. E a mulher falava, pera assim, amiga, pô, a missionária te cumprimentou, não gosto dessa mulher. Mas o que aconteceu? Ela disse, você não é profeta? Pergunta para o Espírito Santo que ele te conta. Eu falei, mas o Espírito Santo não é fofoqueiro, me conta você. Ela tinha muita ira, muita raiva de mim. E eu segurei na onda, não, você não vai embora aqui não. É caro, né? Que era aquilo que eu queria falar para aquela mulher? Nunca. Porque minha carne estremeceu, porque ela me rejeitou. Porque esse é o problema. Você quer buscar as razões porque você é rejeitada, porque você escuta não. Hoje eu atendi uma situação muito séria. E eu falei assim para a pessoa, compartilhei com alguém que eu precisava de ajuda para poder saber o que fazer. Eu falei, ih, missionário, Deus está tratando esse homem. É porque esse homem ele quer estar na evidência. Essa pessoa, ela recebeu uma proposta, né? E nessa proposta, ela colocou as impressões que ela considerava que ela era boa. Ela considerava que ela não podia receber menos que aquilo. Eu disse, mas como é que eu vou responder isso para essa pessoa? Porque a gente via que ela queria estar. Deus falou, não, fica tranquila. É porque esse outro está usando para tratar esse. E aquela mulher estava me tratando na porta da igreja, gente. Não gosto de você, você é arrogante, ela falava para mim. Exclusivista, você é grossa, mal educada. Toda semana essa mulher sentava aqui para assistir o culto. Mas me conta o que foi que eu te fiz. Eu não sei o que foi. E o culto, e eu queria ir para a igreja. E a amiga dela foi embora, ela disse, você tem coragem de perguntar o que fez? Vem cá, minha amada, vem cá. Me perdoe. E eu pedi, por favor, que ela me perdoasse, que eu não estava entendendo. E ela não dizia por quê. E eu pedi socorro para me perdoar. E ela disse, tá bom. nome de Jesus, ela dizer, você é ruim, você é brava. Pastor, você está tudo, você não me abraçou não sei que dia, você não me abraçou outro dia, você passou por mim de graça, pai, eu nem vi, irmão. Depois de muito implorar, ela me perdoou. Queridos, quando eu entrei daquela porta para cá, o Satanás acabou comigo. Depois da situação começa, como é que você vai assistir um culto? Fala para mim. Uhul, dê a glória. Não. Ai, que raiva. Ai, se eu puder dizer para ela o que eu queria. Como eu nem vi essa mulher, como é que ela queria abraço do que eu... A perturbação. Porque é assim que fica, viu? Você sabe disso. Na cabeça. Porque você quer exercer justiça própria. Você quer se defender, mas quando eu cheguei na porta, Deus falou, sabe qual é o seu problema? Você argumentou demais, mulher. Você se justificou muito. Mano, quando você não deve, você não precisa se justificar. Por que a gente tem necessidade de ficar justificando para o outro aquilo que o outro não quer entender? Fala. É para se perturbar mesmo que você fica tentando justificar. Você se explicou demais. Eu fiquei há umas horinhas aqui, né? Brigando com o Satanás na minha cabeça. Para que eu pudesse assistir o culto em paz. Eu disse, uai, mas quem vai ganhar essa guerra vai ser eu. Já ganhei. Sentei no banco da cadeira da igreja e fiquei lá. É agora aqui que nós vamos entrar no ringue, carne e espírito. Satanás e eu. Ah, mas o diabo estava na igreja perto do banco. Tava. Ele faz isso, senta no banco. Bota os crentes para dormir. Cochilar, pesado, reclamar na cabeça, está aqui, mas não está aqui. Ele faz isso, na hora do culto. Eu sentei e falei, agora é a hora da minha guerra. E ali, do jeito que eu estava, eu liberei perdão para aquela mulher. Abençoei a vida dela. Senhor, mas eu comecei primeiro por mim, né? Se eu falhei, eu me redimo agora. Não é ela, sou eu. E você sabe qual era o problema daquela mulher, gente? Ela era uma assídua desse culto. E ela era muito abençoada nesse culto. Mas um dia, no meio de uma palavra como essa, Deus revelou algo muito particular que eu, claro, foi Deus que revelou na vida dela. E o diabo disse para ela que eu havia acessado o computador dela e descoberto o segredo dela. Mão, eu, quem me conhece, tu sabe, né, Vitor, como eu sou pro computador. Bom, nem o meu eu sei mexer. É só os e-mails, a Elane que me socorre de vez em quando. Mas ela disse que eu tinha acessado. Como é que é esse negócio que invade o computador? Eu não sei como é que faz. Um nome que dão aí. Eu hackeei lá o trem dela. Virei hacker. Hacker, né? Essa palavra? Hackeei os e-mails dela. E eu achei. Ela dizia, você achou o meu segredo. E você falou ao meu público. O Senhor prescruta todas as coisas. Talvez você esteja aqui ouvindo uma história que você está vivendo. Porque Ele sabe que você precisa dessa palavra e eu também. O Senhor disse, filha, foi isso que aconteceu. Ela falou para mim isso. Você subiu lá e você contou o meu segredo. Eu não sabia nem o que ela estava falando. O diabo torceu porque ele é especialista nisso. E depois que eu fiz aquela oração, matei minha carne ali sentada no banco. E senti o culto na boa. Porque a gente, é assim que a gente tem que fazer. Domínio próprio. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tenha coragem de se enfrentar. De dizer, eu sou essa pessoa. Furou a fila, eu brigo. Passou da minha frente, o farol vermelho me cortou, eu desço a lenha aqui no carro. Afinal de contas, só de Jesus. Mas eu não sou besta. Se me der o troco a mais do dinheiro, problema seu, eu vou levar o dinheiro para casa. Mas me deu porque quis. Falou uma, eu vai ouvir 10. Sangue de Jesus tem poder, vai se converter, crente? pregando essa mensagem, uma outra mensagem na igreja. Tinha um menino sentado aqui no banco lá. Ele sabe que eu ia dar esse testemunho. Terminou o culto e ele disse: meu Deus, eu apanhei demais hoje. Como assim, menino? Deus me deu uma surra aqui hoje, porque hoje eu briguei com a mulher no trânsito, desci do carro, abri a porta, chamei ela com um palavrão desse tamanho. Ele contou o palavrão que ele falou. Ela fechou a rua. E aí, então, ninguém passava, nem entrava. Eu desci do carro, abri a porta. E ela me xingou de nanã. E aí eu também xinguei ela de nanã. E eu fui fazendo assim. Tu fez isso? Mas eu pedi perdão para Deus. Eu falei: tu precisa de libertação. Bota a mão na tua cabeça, filho de Cristo. E ele estava ministrando lá. Justificou o pecado dele. Falei: o problema, meu querido, é que tu, além de tu pedir perdão para Deus, mas a doença está aí. A próxima mulher que parar na rua, que te fechar, tu vai dar um tiro. Porque a questão não é eu pedir perdão só. A questão é o controle das tuas emoções, que tem que ser feita pelo Espírito Santo. Porque isso, quando isso não for tratado, você vai reincidir em outros lugares. E o diabo sabe da tua fraqueza e vai colocar alguém para te provocar. Mas nessa noite, eu profetizo em nome de Jesus que você sai daqui liberto. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e dissesse: Deus, eu não tenho domínio próprio. Eu sou descontrolado, meu Pai, me ajuda. Cadê os meninos do louvor? Vai ter louvor? Para a gente terminar. Seja corajoso. Conta para Jesus esse negócio que tu fez. Que ele viu. Diga: Senhor, me ajuda. Eu feri minha mulher. Eu feri as pessoas que eu amo. Porque a pessoa que ela não tem domínio próprio, ela fere as pessoas mais próximas. Eu fingi que não fiquei com raiva, mas eu fiquei com raiva. Confesse nessa noite. O Senhor está nos dando essa oportunidade. Porque nós vamos enfrentar lá fora situações. É tempo de batalha. É tempo de guerra. E nós temos que nos regimentar. Falar: eu estou descontrolado. Eu estou até tomando remédio, porque eu não aguento tanta ansiedade e desespero. Não, não, não. Os que vivem no Espírito andam no Espírito. Você está travado no mundo espiritual. Finanças. Vida pessoal. Por causa do descontrole. Você está chutando o pau da barraca. Mas nessa noite, enquanto você ora, tu tem que ser corajoso. Porque se tu sair daqui sem colocar isso no altar, querido, o diabo sabe que tu não orou. Ele te pega na esquina. Não estou profetizando isso, mas é uma realidade. Mediante a confissão, tem arrependimento, tem remissão, tem perdão de Deus, tem misericórdia, tem transformação. Porque as pessoas, pelas tuas costas, mulher, tá falando mal de você. Você tá escandalizando o nome de Jesus, homem. O Deus que você apresenta, para onde você está, ninguém quer. Porque o seu testemunho não é de uma pessoa controlada. Você é agressiva quando você fala. Não sabe respeitar as pessoas. Não é porque você lidera um grupo, você lidera um departamento que te dá o direito. Porque você vai encontrar alguém. Liberte-se essa noite em nome de Jesus Cristo. Sou filho de Deus. Não faça um show. louvamos nessa noite, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, 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 que nos trouxe a esse lugar para dizer: filhos, amados filhos, eu tenho uma bênção para vocês. Filhos, andem na minha presença, vivam no Espírito e andem no Espírito, que o mundo possa ver em nós a diferença daqueles que servem e os que não servem ao Senhor. Que as nossas palavras sejam doces, dóceis. Que a nossa expressão seja expressão de amor. Que diante do confronto que nós certamente vamos enfrentar, a carne morra, e com o amor que vem de Deus para o nosso coração, nós possamos aplacar a ira daqueles que nos prosseguem e a ira do nosso coração. Nos ensina a viver dias melhores, Senhor, porque nós estamos agora voltando de uma guerra, e que possamos ter o amor para acolher, para cuidar, para abraçar e compreender aqueles que não te conhecem. Muito obrigada, porque o Senhor encontrou em nós graça para nos ensinar essa noite. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai e do Espírito Santo esteja conosco e nos leve debaixo da segurança, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, Deus te abençoe e tenha domínio próprio. Vamos com Deus.